Boa noite, então, para todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões aqui pelo NEP Paulo de Tarso. É com muita alegria que recebemos a todos que nos acompanham aí de seus lares, a todos que aqui estamos, encarnados, desencarnados, para juntos conversarmos sobre as maravilhas e as alegrias do reino, né, do Evangelho do nosso Mestre. Como vocês sabem, pessoal que está acompanhando aí, nós temos estudado já há algumas semanas a parábola do bom samaritano. Nós já estudamos o primeiro e o segundo versículos. No último estudo a gente iniciou, estudamos uma parte do terceiro versículo, que no caso é o versículo de número 27, do capítulo 10, né, do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos então seguir com a outra parte desse versículo 27, dando continuidade aí à reflexão em torno desses dois mandamentos que são aqui recapitulados. Então, eu vou reler o versículo 27 inteiro, né, para a gente lembrar o que nós conversamos na última semana. E, então, a gente dá ênfase aqui ao trechinho que nós vamos abordar hoje. Então, na versão aqui do Haroldo Dutra Dias, Lucas 10, 27. Em resposta, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Né? Em algumas traduções a gente vai ver entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Então essas são as diretivas principais, digamos assim, a síntese, né, que o próprio Jesus falando, é o doutor da lei. Mas Jesus mesmo, em outros momentos, vai trazer esses dois mandamentos como sendo os mandamentos principais. E aí nós enfatizamos, na última semana, a reflexão em torno do primeiro mandamento, até com toda a tua mente. Inclusive, ficou faltando essa partezinha final, né? A gente focou nas três primeiras dimensões, teu coração, tua alma, tua força. E, claro, comentamos um pouco também de tua mente, teu entendimento. Vai só recapitular brevemente, desenvolver um pouquinho dessa última dimensão do primeiro mandamento, para a gente então entrar no trecho mais propriamente que vamos analisar hoje, e o teu próximo como a ti mesmo. O que, que nós conversamos aí a esse respeito? Quem se lembra sobre essas dimensões? Só para a gente gravar bem quais são essas dimensões do amor a Deus. Estão envolvidas com o amor a Deus.
Coração, a gente falou assim, como centro da vida, né? Do sentimento, então, assim, aquela coisa de uma entrega por completo, estava muito envolvida, né? Nesse amor a Deus.
Então, a gente até comentou um pouco do porquê dessa diferenciação entre o que está no Deuteronômio 6,5, em que nós temos três dimensões, e aqui em Lucas nós temos quatro dimensões. Ele acrescenta aquela última, com toda a tua mente ou com todo o teu entendimento, como que dividindo ali as funções do coração e do cérebro. Ao passo que na tradição hebraica, o coração ele é a sede ao mesmo tempo do sentimento como também do pensamento. Por conseguinte, seria o manancial, a fonte de toda a vida da criatura. Então, por isso ele é o primeiro aspecto, ou primeira dimensão do amor a Deus, porque ele fala, ou ele trata da base da vida espiritual da criatura. A gente já estudou aqui tantas e tantas vezes o sentimento como sendo o que os pés são para o corpo, a base fundamental de toda a estrutura psíquica e espiritual da criatura. De modo que sem renovação de sentimento, não há renovação de vida efetiva. Não há uma aproximação mesmo, uma comunhão mais estreita com o Criador. Por isso, tudo começa com o coração. E a grande escola do coração é a escola do serviço, né? É a escola de servir, o que já nos conecta com o que nós vamos trabalhar hoje, a figura do próximo, a importância dessa lei de sociedade, da interação, com o exercício mesmo dessas dimensões do amor a Deus. Não há como expressar esse amor a Deus que é abstrato, sem algo no concreto. E o próximo vai entrar como essa ponte muito importante, né? Por meio da qual nosso coração possa servir e expressar esse amor a Deus. que mais que nós comentamos?
Aí já entra um pouquinho dessa questão das forças, né? Que eu acho que envolve mais esse agir, o trabalho.
As forças seria a terceira dimensão. A gente falou dessa... Aqui está com toda a tua força, mas a palavra em hebraico seria com todos os teus mundos. Então, a ideia de todos os recursos, mas aí de natureza mais exterior, mas antes a gente falou também do, com toda a tua alma, falando das forças internas da criatura. E usar essas forças, as potências do Espírito, a serviço de Deus. Então, toda vez que eu uso a minha inteligência, toda vez que eu uso a minha audição, a minha visão, potências do meu ser, encarnado no mundo que estou, toda vez que eu me sirvo disso, eu estou amando Deus com toda a minha alma. Ou seja, eu estou concretizando essa adoração que poderia ficar só no plano abstrato, só no sentimento. Colocar isso, trazer isso ao mundo, colocar isso em movimento no mundo, é amá-lo com toda a alma. É fazer da nossa alma uma maneira pela qual Deus possa chegar a outras vidas, concretizando, né, esse amor e esse sentimento. Essa seria a segunda dimensão. E aí a terceira que a gente vinha falando, né, dos teus muitos. Então, os recursos que a criatura tem no mundo, toda vez que ela utiliza bem esses recursos para algo que seja nobre, para algo que seja divino, então, uma determinada posição que você ocupa no mundo, se você sabe servir-se dela, não para fins escusos ou mesquinhos, mas para melhor servir a comunidade, você está amando a Deus com os muitos que lhe foram dados. Se você usa os cargos que você tem, os títulos que já obteve, se você coloca as possibilidades que a vida lhe trouxe a serviço de Deus, você já está cumprindo essa dimensão. A gente até falou dos muitos que às vezes são ocultos, são mais sutis. Porque alguém poderá pensar, eu não tenho muito de saúde. Mas a ausência de saúde, se colocada a serviço, ela se torna muito. Ela se torna uma possibilidade muito grande de servir.
Pode se entender como os talentos também.
Que exatamente. Os talentos... os talentos, em geral, a gente pensa em termos de alma, né? Mas também a gente pode pensar como quaisquer aptidões que o espírito venha a ter, que ele saiba colocar a serviço. Né? Como também recursos mais externos. Vou procurar uma coisinha aqui. Mais alguma coisa? Aproveitando que a gente está nessa recapitulação, e esse último item sobre o qual a gente não falou assim tão especificamente?
Seria colocar em prática tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de aprender, vamos dizer, racionalmente, talvez?
Ou seja, todo esse conhecimento que chegou até nós, ele também vai, digamos assim, nos qualificando para melhor atender a vontade divina. Em outras palavras, não basta renovar o sentimento, é também preciso nos instruirmos, porque a mente, o pensamento mais instruído, ele oferece à espiritualidade possibilidades mais vastas. Então, para ilustrar, para darmos um exemplo, o médium. O médium, boa parte do seu adestramento, do seu treinamento mediúnico, dirá respeito ao sentimento, ao aspecto moral. Então, ele vai precisar construir humildade, caridade, disposição de sacrifício, de renúncia. Mas ele também precisa se instruir. Porque por mais que ele tenha, às vezes, recursos sentimentais, a ausência de instrução muitas vezes poderá limitá-lo. Ou poderá mantê-lo num estado de ingenuidade em que ele acaba, às vezes, cedendo a um processo fascinatório, a um processo um pouco mais ilusório. Então, a instrução ela também qualifica melhor o trabalhador para que a espiritualidade, né, para que Deus, em primeira instância, possa melhor utilizar aquele indivíduo naquilo que ele tem a realizar. Então, daí a importância de uma fé raciocinada, porque se a gente pensa ao longo dos séculos, quanto dos nossos desvios, no âmbito do cristianismo, por exemplo, muitos deles foram de ordem moral mesmo, de má fé, de interesse, mas muitos foram de ignorância mesmo, né? Da ausência de uma compreensão mais lúcida da natureza, da vida. Daí a gente tinha, às vezes, visões ingênuas, supersticiosas até, em alguns aspectos, E aí a gente foi se equivocando em algumas interpretações, às vezes até de boa fé, mas com uma ingenuidade ali que anda às vezes meio abraçada, meio junta, da ignorância. Por isso, Paulo já dizia na sua carta aos Filipenses que a vossa caridade cresça e abunde cada vez mais em conhecimento. Então, não basta ter a caridade, é preciso que ela abunde em conhecimento para que eu saiba melhor como ajudar. Porque o sentimento sem instrução, ele pode virar sentimentalismo muito facilmente. Ele pode virar aquela coisa da condescendência somente. Se eu não consigo ver para que a virtude deve estar a serviço, para onde a gente precisa caminhar. Se eu não tenho essa luz, o sentimentalismo, ele pode se perder no processo.
Não tem como não deixar de pensar com relação, por exemplo, ao que o Espiritismo nos traz como a questão da fé raciocinada.
Exato.
E até então, antes, era mais uma fé cega, onde não se encontrava explicação. Mas, ao mesmo tempo, isso vem de antes de Jesus, né? Essa orientação de que a mente é a razão, a coerência, né, do que você acredita e o que é explicável.
Sim.
Desde antes de Jesus, tanto é que ele está trazendo agora de um profeta. Profeta não, do Senhor da Lei.
É de Moisés mesmo.
É de Moisés. Só que por muito tempo a humanidade não teve capacidade, talvez por ingenuidade mesmo, ainda de abraçar, pelo menos pela maioria.
Sim,
entendimento.
Isso é importante da gente entender, né? Que assim, os doutores da lei, por exemplo, eles entenderam esse aspecto, por isso eles se dedicavam tanto a estudar e tentar racionalizar, não no sentido pejorativo ou ruim apenas, mas tentar realmente entender e interpretar a lei. A questão é que muitas vezes, esquecendo de trabalhar o sentimento em conjunto, eles se perdiam nesses meandros do intelectualismo puro. Mas esse aspecto eles entenderam, né? Então existiram muitos tratados, existiam muitos esforços de usar também a razão, o entendimento, para entender o que, que Deus espera de nós. O cristianismo, nas suas origens, também teve isso, né? Você pega ali os pais da igreja, as primeiras epístolas, o próprio apóstolo Paulo. Então, frisava-se esse aspecto da razão. Só que, ao longo dos séculos, quando a gente vê a construção que foi sendo feita, a gente percebe que, muitas vezes, essa razão, ou ela era enviesada, mais uma vez, por conta dos interesses, e aí ela raciocinava tortamente, vamos dizer assim, ela chegava a conclusões absurdas até, por conta da falta disso. Exato. Ou ela simplesmente deixava de lado quando ela não tinha elementos ainda para entender aquele aspecto. Então, aí projetava-se no âmbito do mistério, né? do dogma de fé indiscutível, indebatível, se é que existe essa palavra. E, então, assim, a gente vê que a gente teve movimentos de usar a razão, mas muitas vezes uma razão destituída de humildade ou de desinteresse, mas também muitas vezes uma razão que ia até um certo limite, porque depois, se a criatura quisesse raciocinar demais, ele já punha um obstáculo justamente também para não entrar em outro campo de interesses. Então, o Espiritismo, ele resgata algo que, de certo modo, sempre existiu, um esforço de raciocínio sobre a fé. Só que, agora, com essa lucidez mais ampla, porque ele se apoia também no aspecto moral, importância da humildade, importância do sentimento, e também porque agora ele vai trazer uma visão mais ampla da lei divina, entendendo que ciência e religiosidade não precisam se antagonizar, que, na verdade, tudo faz parte de um conjunto só, e que a ciência ajuda a gente a entender muitos aspectos das escrituras, por exemplo, como as escrituras nos projetam também para horizontes que a ciência ainda não consegue alcançar. Então, o Espiritismo, ele faz como que uma junção do melhor que a gente produziu ao longo dos séculos, tirando aquilo que foram os excessos. Né?
A gente estava estudando um pouquinho disso na terça-feira, e aí lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um determinado momento, no capítulo 1, que vai falar dessa aliança da ciência e da religião. Muitas vezes a gente coloca dessa forma, como se fossem coisas que não pudessem coexistir, que uma tem que estar sempre rivalizando com a outra. E aí lá vai ser explicado que não é assim, né?
Exatamente.
Que aí, só um trechinho aqui, ó, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outras do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, é algo que, né, não faz sentido isso que a gente, durante tanto tempo, ficou querendo pregar como uma verdade.
Se há aparente contradição, é que ainda a gente não chegou aos pontos de contato. É que ou a ciência ainda não chegou a conclusões definitivas, né? Ou os aspectos espirituais ainda não foram devidamente compreendidos. Então, Kardec, juntamente com os espíritos, eles trazem essa contribuição assim, de valor inestimável para a humanidade, porque nos tempos de Kardec, um dos principais motivos de descrença de todo aquele materialismo que se viu no século XVIII, XIX, era justamente essa ausência de racionalidade na fé, porque foi um tempo de muita ilustração do intelecto, nós passamos pela Renascença, depois veio o Iluminismo, até, assim, ironicamente, ou até sarcasticamente, a razão foi entronizada como deusa, né, ali no século XIX, por alguns pensadores, tem mais deus, agora é a deusa razão. Então, foi-se um outro excesso, né? Mas justamente porque não se encontrava essa racionalidade entre descobertas, assim, tão impressionantes que a ciência vinha fazendo e uma visão de Deus tão aquém da grandiosidade que se esperaria do Ser Supremo. Ser Supremo que é tão parcial assim, Ser Supremo que é tão humano assim nos seus sentimentos, nos seus interesses, aí muitos pensadores não conseguiam conciliar isso, falando, então não dá. O ateísmo é o caminho. Quando surge uma proposta racional da fé, que é lúcida, porque assim, o Espiritismo ele propõe um convite ao uso da razão na fé, mas também dizendo, olha, reconheçamos que existem limites, por enquanto, até onde podemos ir. A nossa fé será raciocinada, sim, mas também, por isso mesmo, raciocinaremos que existem aspectos da lei divina e do próprio Criador que ainda não temos elementos para abarcar. Isso é diferente de simplesmente jogar as coisas no buraco lá do mistério e falar, não, isso aqui não dá para pensar, é assim e pronto. É como dizer assim agora, né? Olha, um dia a gente vai chegar lá, mas por hora ainda não dá, vamos até onde dá. E aí vamos cortinar isso, vamos entender o que, que é, por que, que é assim, para que, que é assim. Então, o Espiritismo ele traz isso, ele consegue então, trazer muitos espíritos de volta a esse caminho, porque sentiam falta do alimento para o intelecto.
Eu acho que a gente fala assim que a ciência se vê do mundo material, porque era o que a ciência na época alcançava, mas a gente já está consciência começando a se revelar o mundo espiritual também.
Está tangenciando, né, Ali? Está chegando.
Sim.
Cada vez mais perto.
Tem algumas limitações também, talvez a ciência se abarcar, mas é isso, né? A medida que vai avançando, a gente vê até dos próprios pensadores, dos próprios cientistas, a consciência do quanto a ciência humana vai encontrando certos limites que se explicar de outra forma.
Isso aí.
E eu acho interessante, assim, a gente falou sobre esse último aspecto, eu acho interessante também a gente fazer um fechamento, assim, de ver exatamente o quanto esse mandamento ele está dizendo sobre uma completude, assim, né? Amar a Deus envolve vários aspectos, assim, a integralidade do ser, os nossos diversos aspectos, as nossas diversas potencialidades, naquilo que a gente, como a gente falou, né? Nas nossas potências, nos nossos talentos, nos nossos, naquilo que a gente detém, né? De material ou não. E no nosso sentimento e no raciocínio. Porque tudo isso faz uma composição completa do ser. Eu acho que dividir assim em partes é só para a gente ter mais clareza ainda do quanto amar a Deus é uma coisa profunda que exige muito de nós, assim, exige na integralidade. Então é isso, não vai ser nem só sentar, estudar, filosofar, aprofundar e tal, na comunidade, nem só esquecer disso e ir para o mundo, olhar para os nossos irmãos, servir, é tudo, né? É a potencialidade de tudo isso e mais, né? No máximo, a gente deu de todo, né? Então, assim, aliando essas coisas, a gente ainda precisa dar o todo de nós em cada um desses aspectos que a gente for se dispor, né, a amar a Deus, fazer esse esforço de encontrar, né, esse amor a Deus.
É isso aí. Tranquilo essa última parte do primeiro mandamento. Claro que o que a gente trabalhou aqui semana passada e hoje, né, são considerações até breves, assim, ligeiras, sobre cada uma dessas dimensões, porque elas se aprofundam muito nas meditações de cada um, no esforço de cada um. A gente vai descobrindo novas características, novas nuances de cada uma dessas dimensões. Mas o importante é a gente ter em vista essas quatro dimensões, que, no fundo, dizem respeito à inteireza do que somos e do que recebemos, se a gente parar para pensar, né? Considerando coração, sentimento, agora, como a gente viu, pensamento, o cérebro, o raciocínio, a própria alma, com as potências, o espírito que somos, com as potências, os sentidos que temos, né? Os recursos íntimos que temos, como também os recursos internos, as tuas forças. Na verdade, a gente abarcou a completude do ser no mundo. Tudo que ele já é e tudo que ele recebeu por empréstimo momentâneo, colocar tudo isso a serviço do Criador. E aí a gente entra agora numa segunda dimensão ou num segundo mandamento que vai estar indissociavelmente ou estreitamente associado ao primeiro, porque é como que o campo de aplicação do primeiro mandamento. Na nossa atual condição, Deus, para nós, ainda é muito uma abstração, né? Nós comentamos a questão 244 na última semana. Os espíritos inferiores o sentem e o intuem. Os superiores o veem e compreendem. Nós ainda o sentimos e intuímos. Então, para ele é muito algo mais intuitivo do que propriamente mais palpável, mais acessível. Mas aí surge a figura, então, do próximo, dentro da lei de sociedade ou da lei de convivência, que nos permite essa ponte para com Deus, né? Até uma ponte para conosco mesmos, né? Numa análise mais profunda de nós, no conhecimento de nós, que a gente vai acabar obtendo também por meio do próximo. Então, vamos entrar nesse segundo mandamento e o teu próximo com a ti mesmo, para a gente poder ver quais as conexões com o primeiro, quais os aspectos importantes aqui a gente pode destacar. Lembrando que, ao longo da passagem, depois, nós vamos ter mais reflexões ainda sobre a figura do próximo, né? A própria indagação que depois o doutor Dalei vai fazer vai girar em torno do próximo. Mais adiante, na parábola, Jesus vai trazer algumas considerações interessantes sobre o próximo. Mas hoje vamos pensar aqui, nesse mandamento, em termos da figura do outro e do papel do outro na criação, na jornada de cada um de nós, naturalmente também atrelada comigo, porque é como a ti mesmo. Então, há uma dimensão de mim, de eu, ou de mim, para comigo. De mim para comigo, eu acho, né? Nesse caso. O que a gente pode dizer? Diga lá.
A gente pode pensar, do mesmo jeito que a gente pensou no teu Deus, no uso desse pronome pessoal para o próximo, para ser aquilo que eu entendo primeiro no próximo, e é questão também da gente treinar o amor primeiro para ele, no mundo familiar, e expandindo de cada vez mais, para a gente ser a humanidade de todo mundo.
Sim, mais uma vez aqui o pronome comparece cumprindo uma função muito importante no texto, assim como foi para o caso de Deus, amarás o teu Deus, né? Ou como ele diz aqui, o Senhor teu Deus. O teu, ele cumpre essa função de especificar para a criatura que ela já consegue abarcar do Criador, definindo para ela um patamar de deveres conscienciais que é dela, no estágio em que ela está, também em relação ao próximo. A visão que a gente já consegue ter do próximo define para nós um parâmetro de deveres, mas naturalmente também um chamado ao aperfeiçoamento dessa visão em torno do próximo. Que, aliás, é um dos temas que vai perpassar a parábola, um dos pontos-chave. É a pergunta que a gente vai ver mais antes, quem é o meu próximo?
Tem uma coisa que aqui também está ficando.
Diga lá, Fer.
Porque ele fala de todo esse amor a Deus, e aí, na sequência, quando ele vai falar do nosso amor para o próximo, ele muda o padrão de referência. Ele não vai falar amar o teu próximo como a Deus, ele vai pôr aí a criatura com a criatura, e aí ele faz essa distinção do amor de Deus e das criaturas. Isso aí, não sei. Estou intrigada com isso.
E aí, como é que a gente pode trazer isso aqui para a reflexão?
Mas no primeiro caso, não tem uma padronização, assim, referência direta, mas no fundo, amar a Deus está muito relacionado, na medida como ele descreve aqui, um pouco com a gente, né? De todo teu, que no fundo acaba que a base um pouco é o que eu tenho, né? O que eu tenho de sentimento para dar, o que eu tenho de mente para dar, não sei.
Jesus até falou que os dois mandamentos eram semelhantes, né?
Sim.
Mas eu acho que assim, se Deus vira a referência de ser acima de tudo, consequentemente o próximo já vai ter um amor muito semelhante. Para a gente amar Deus com todos os nossos recursos, a gente vai estar amando constantemente o próximo. Mas eu acho que o problema seria se a gente colocasse alguma outra coisa em primeiro lugar, não ser Deus.
Alguma coisa
que tenha errado,
mas
eu acho que não seria isso.
Aí surgem os problemas de idolatria e tal, como a gente já comentou aqui, né? Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco nesses termos do que a Flávia trouxe, tentando amarrar, né? Porque nós estamos tratando aqui das três dimensões fundamentais que regem, digamos assim, a vida de todas as criaturas no universo. São três os deveres fundamentais: para com Deus, para com o outro, para comigo. O primeiro mandamento, ele trata desses deveres para com Deus, mas implicitamente ele já deságua nesses outros dois deveres, digamos assim. Que é o que a Van também lembrou, Jesus mesmo define, olha, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, quando ele vai falar dos mandamentos, como dizer assim, que ele tem essa mesma natureza, ou há uma conexão muito estreita. Então, se a gente pensa assim, o amor a Deus, o que, que ele vai representar dentro da criatura? Qual o primeiro resultado do amor a Deus na criatura?
Não faz sentido eu dizer que eu amo a Deus e não amar a sua criação.
Sim, esse é um aspecto. E qual que é o elemento primeiro da criação envolvido ali?
Ele mesmo.
Então, o primeiro resultado da busca por Deus é amar-se de maneira cada vez mais adequada, não sei se é essa palavra que eu gostaria de usar, mas de maneira cada vez mais harmoniosa, educada ou sublimada. Porque no esforço por buscar o Criador, a criatura vai se divinizando, né? Guardadas as devidas proporções, a gente vai se tornando aquilo que a gente adora, aquilo que a gente busca. Então, se eu busco o divino, eu vou trazendo o divino para mim, eu vou expressando o divino em mim. Então, quanto mais a criatura consegue ou molda, digamos assim, as suas buscas primordiais, voltando-as para a lei divina e para Deus, mais ela também está educando o amor que ela tem para consigo. Ela está melhorando, aperfeiçoando o seu auto-amor. E a mudança dessa medida de auto-amor vai impactar diretamente no amor que ela vai conseguir ofertar ao semelhante. Porque é o que a gente vinha falando agora, gente. Eu acho que até que vale a pena ler essa mensagem sobre a questão do amor. Deixa eu abrir ela aqui. É um comentário de Filipenses 1:9, que a gente falava do que o vosso amor cresça, que a vossa caridade cresça em discernimento e tal. Então, capítulo 271 do livro Evangelho por Emmanuel, né, no volume de número 6, comentário às cartas de Paulo. Então, um comentário aqui a Filipenses 1:9, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. O título da mensagem é Problemas do Amor. Porque o amor, ele é uma força extremamente poderosa, é uma força que, de certo modo, nasce com a criatura, a acompanha desde sempre, só que precisa ser educada, precisa ser sublimada. Porque o nosso amor transviado para com Deus produziu o politeísmo, produziu as idolatrias, produziu os sacrifícios que a gente ofertou em todos os tempos, as guerras santas. O nosso amor transviado para conosco produz a vaidade, produz o egoísmo. O nosso amor transviado para com o outro produz o ciúme, os cativeiros e dependências emocionais, o culto a pessoas, né? Então, a gente percebe que os problemas do amor, eles estão presentes nas três dimensões. E aí a gente vai buscando, tanto pelo serviço como pela instrução, e depurando esse amor. Quando eu depuro o amor fundamental, que é o amor divino, eu depuro o amor para comigo. Quando eu depuro o amor para comigo, eu depuro o meu amor para com o próximo. Por isso que a gente vê, por exemplo, no âmbito de famílias, muitas vezes, os problemas que existem, seja no âmbito conjugal, ou de mãe para com filho, filhas, pai para com filho, filhas, muitas vezes, os problemas de relacionamento que surgem, eles são frutos diretos dos problemas da criatura para consigo. Carência, a dependência emocional, as frustrações íntimas projetam-se no filho, na filha, no esposo, na forma de conflitos de convivência, de expectativas exageradas, de cativeiros emocionais, de ciúmes exacerbados, de projeções esperando que meu filho faça isso ou aquilo, quando são carências minhas, né? Então, esses problemas do amor perpassam essas três dimensões. Quando eu busco melhorar a dimensão primeira, que é a relação com Deus, que é a relação mais fundamental de todas, porque ela define todas as outras, por isso que Deus deve ser o centro, por isso buscai o reino de Deus acima de tudo, e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Quando eu melhoro essa, eu melhoro a relação para comigo, porque eu estou mais consciente. Quando eu melhoro a relação para comigo, eu melhoro a minha relação para com o próximo, né? Então, só para ilustrar, problemas do amor. Emmanuel diz assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Então, Emmanuel está dizendo que essa força, ela é divina, ela acompanha todas as criaturas, perpassa todo o universo, só que ela precisa ser maturada, amadurecida, para que a sua aplicação seja cada vez mais adequada, condizente à criação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Então, a avareza é uma forma de amor adoecido. Porque o objeto está equivocado, a centralidade dada a esse objeto. Se Deus está no centro, a minha relação com o dinheiro será saudável. Se o dinheiro toma a posição de Deus no centro, ele converte-se em avareza. Isso é... Oi? Ele vira Deus, vira mamão, né? Então, isso vale para tudo. Se Deus está no centro da minha vida, a minha relação com os meus filhos será equilibrada. Claro, dentro da atual condição nossa. Mas se o meu filho passa a ocupar o centro da minha vida, aí complica tudo mais. Porque aí vira uma relação de dependência, de excessivo apego, de projeções, de escravização emocional, né? Então, muitos dos dramas familiares, de relações, de convivências, nascem dessa troca. Se eu coloco de volta o Cristo no centro, representando o Criador, então a coisa se estabiliza. Então, eu até costumo dizer assim, né? Perguntar, quem que se ama mais? A mãe, seu pai, a Flávia? Jesus Cristo. Timóteo que está vendo aí? Jesus Cristo acima do Timóteo. Porque em buscando amar Jesus Cristo, que representa Deus acima de todos, acima da minha mãe, acima do meu pai, acima da Flávia, acima do Timóteo, é que a gente vai equilibrando a relação com a Flávia, com o Timóteo, com o meu pai, com a minha mãe. Quando a gente inverte isso, problema, se perde. Então, isso vai se aplicar a tudo, né? Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Então, ao invés do dinheiro, você colocou você mesmo no altar. Aí é egoísmo, né? Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desse respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Então percebamos que todos esses vícios, eles têm potenciais ocultos. Né? O ciúme ajustado vira zelo. Cuidado. O ódio ajustado vira devoção. No bom sentido, né? De disposição de fazer tudo que estiver ao alcance daquela criatura. A soberba ajustada vira o quê? Confiança realizadora. O soberbo, quando ele ajusta aquilo, ele tem a confiança de um pau. Ó, eu vou onde for. Eu não sou mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É soberba isso ou é confiança ajustada? Confiança ajustada.
Porque ele não só confiando em si mesmo, né? Mas confiando
em Cristo.
Em si com
Cristo. Então, Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Ou seja, a fim de que a gente saiba qual a melhor, a mais excelente aplicação do amor, medida do amor. Instruamos-nos, pois, para conhecer, eduquemos-nos para discernir, por isso que a gente mencionou a quarta dimensão lá do mandamento anterior, né? Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Quantas vezes o querer tomado a conta de amor fez-nos desfigurar os mais belos quadros da vida, fugir a deveres, ferir a outros corações, passar por cima de pessoas e valores, por conta do querer tomado a conta de amor, sem a sublimação desse sentimento. Então, por isso que o primeiro mandamento, expressando a busca da criatura por harmonizar-se com a lei divina, com o amor mais fundamental de todos, ele deságua num amor mais justo para consigo, para que o nosso amor próprio não esteja desajustado, fora de medida, prejudicando o amor ou a relação com outras pessoas, mas também com outros objetos ou circunstâncias. Porque por próximo aqui, a gente não precisa pensar só necessariamente em seres vivos. Eu posso pensar também no amor adequado ao dinheiro, que representará o uso adequado do dinheiro. Que é um pouco o que a gente viu lá no Ama a Deus com todos os teus muitos. Deu para pelo menos visualizar um pouco do que é a conexão do primeiro, como ele deságua já no segundo, especialmente no capítulo do amor a si mesmo? Equilibrando-nos, nós equilibramos tudo, mas todas as outras relações que se estabelecem na vida.
Tem uma questão lá no Consolador que eu gosto bastante, porque ele vai explicar justamente essa questão do amor a si mesmo. E muitas vezes a gente entende como uma forma de egoísmo, enfim, que é um equívoco. E aí o Emmanuel vai falar, né, desse amor a si mesmo no sentido de de se educar, de trabalhar no seu processo evolutivo, que isso é amor a si mesmo.
Você lembra, Fir, qual que é a questão? Acho que é interessante a gente ler ela aqui. Vamos ver se a gente acha aí. Eu até achei uma outra no console.
Qual que era esse versículo que você leu?
É Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Eu até achei uma outra, enquanto a Fê procurou ali, no livro Consolador, é a questão 216. Eles perguntam assim para Emmanuel, né? O amor próprio, o brilho, o caráter, a honra, entre aspas, tudo, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso, quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Da evolução, um parágrafo da resposta do Emmanuel, e depois a gente vê a outra que ele fala mais especificamente de amor próprio. Emmanuel diz assim, o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções. Quando o amor próprio, o brilho, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Então, ele já traz um pouco do que a Fê mencionou. Amor próprio, gente, deve estar vinculado à ideia de aperfeiçoamento espiritual. A melhor maneira de nos amar é nos melhorarmos. É buscar libertarmos das nossas paixões, não atender a elas, né? O que eu quero. Vou fazer o que eu quero, porque isso é me amar, isso é gostar de mim, vou fazer bem entender. Isso não tem nada de amor próprio. Pelo contrário, é desamor. Agora, quando você começa a pensar, poxa, o que eu preciso fazer? O que vai ser útil para eu me desamarrar um pouquinho mais da matéria, do que é mesquinho, para descobrir uma felicidade que é mais pura, que é mais espiritual, que é mais transcendente? Aí você começa a pensar no verdadeiro aspecto do amor próprio. Você achou aí?
É o 351.
Diga, leia para nós.
Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a idolatria já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, consciente de que todo bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, é Deus.
Olha que maravilha de resposta. Especialmente naquele início, o Emmanuel deixa muito claro para nós o que que essa nova concepção de amor próprio, de alto amor, de amor a nós mesmos, que nós somos chamados a construir. Não uma nova teoria de auto-adoração, algo nesse sentido, né, que ele falou, mas sim como uma consciência de auto-educação, de iluminação íntima, de revelação dos aspectos divinos em nós, de cumprimento, obediência aos deveres. Então, tem uma hora até que ele fala, né? Desse auto-amor na senda para Deus, na jornada para Deus. Então, é algo que a gente vai descobrindo. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou descobrindo como me amar adequadamente. Por isso que o primeiro mandamento vem primeiro, porque ele qualifica o nosso auto-amor, o nosso amor a nós mesmos, para que ele renove o amor ao próximo. Então, questão 351, né? Fica aí no livro Consolador. Deu para entender esse aspecto do amor a si, o teu próximo como a ti mesmo? a importância da gente renovar esse aspecto da nossa relação conosco, porque o Emmanuel também disse, né? Nós temos séculos de egolatria, que para nós deve estar agora no passado. Então, expressão de auto-amor é investir no espírito que somos, é estudar, é trabalhar, é servir. Isso é a expressão mais legítima de auto-amor que a gente possa ofertar. Não há nenhum problema em ter momentos de lazer e tal, né? Aquilo que nos agrada em algum momento, desde que aquilo não viole a consciência. Mas isso é só uma dimensão diminuta do que seria auto-amor. Porque auto-amor é cuidar de si, né? No sentido mais profundo.
Se eu não tenho esse amor para comigo mesmo, aí eu espero o outro querendo as mesmas coisas.
Exatamente. Se a minha relação...
Uma série de coisas que não fazem...
Se a minha relação comigo, que deriva da minha relação com Deus, está desajustada, está conflitada, eu vou projetar isso necessariamente na relação com o próximo. E a gente vai ter as relações de carência mútua, de dependência, de projeções, de exigências, de vazios, de lacunas, né? Porque, fundamentalmente, se entender que, no caso da relação entre dois espíritos, nós não estamos tratando de metades que se complementam, mas de inteiros que se sintonizam. E um dos maiores dramas das relações do mundo ainda é isso. Expectativas de complementaridade, lacunas que são minhas, que só eu posso preencher. E aí, frustração em frustração, a gente tem os dramas da humanidade. Você lê aqueles romances, né? Às vezes a gente não acredita, assim. As tramas que as criaturas que nós criamos ao longo dos séculos. Sabe? Os planos, as artimanhas, os artifícios que a gente cria para tentar possuir o outro, para tentar ter mais poder, para tentar... Você fala, meu Deus! Tentando preencher as lacunas desse auto-amor deficitário. Ou da relação desequilibrado.
É, não só nesse sentido para me preencher, mas assim, achando que eu estou levando para aquela pessoa, para aquele filho, o que eu acho que é bom e não é. É, são exageros materiais, uma série de coisas que
sim,
são só satisfações ilusórias, imediatas.
É, porque aí eu vou tentar, muitas vezes, aplicar a minha medida a ele, e não uma medida mais justa que eu tenha aprendido com Deus. É porque se eu fico só nos horizontes que eu abarco, a chance de eu projetar na ação para com o próximo uma estreiteza de visão é muito grande. Agora, se eu busco horizontes do alto, a chance de eu realmente contribuir para que o outro avance também para horizontes mais amplos é maior. Então, se eu me tomo como medida de todas as coisas na relação com o próximo, sem ter antes Deus a me instruir, a me ampliar as perspectivas, aí... Né?
Até porque, se não tem essa perspectiva, também é difícil de chegar no outro. Porque, assim, uma relação de amor para consigo mesmo, ainda pautada na egolatria e tal, ela é uma relação egoística. Né? Um amor... Só de egoísmo, que não tem espaço para olhar para fora, né? Não tem espaço para olhar para o outro, porque eu vou estar olhando sempre para mim em primeiro lugar, né?
E isso nos ajuda até a entender aquele outro mandamento de Jesus, que é muito similar. Que é assim, faça ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse a ti. E a gente pode pensar assim, nos termos. Uma vez eu vi até uma pessoa, assim... famosa, né, que não sei se era cristão, não, mas indagando o indivíduo a esse respeito. Mas como assim fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito a mim? Não é egoísmo isso? Porque às vezes o que eu gosto não é o que o outro gosta. Como é que eu vou fazer a ele o que eu gostaria de receber? Se não necessariamente é o que ele gosta. E aí?
Mas aí são o que é bom só para algumas pessoas ou algumas situações. Não é o bom geral. Não é o bom para todos.
Então, há uma reflexão sobre aquilo que é, digamos assim, um bem universal, né? No sentido de tentar trazer para o outro é, algo que o faça avançar na evolução, na busca do verdadeiro amor, da verdadeira felicidade. Só que para ter essa compreensão, eu tenho que ter uma visão do que eu espero também mais lúcida. Quais são as minhas expectativas da vida? O que, que eu gostaria que fosse feito a mim? Me agradassem? Que me adulassem? Se essa for a minha visão, eu não vou estar contribuindo com o progresso do outro. Agora, se eu estou amadurecendo, se a minha visão de auto-amor está equilibrada, o que, que eu espero que faça-se para mim? Que me ajudem a progredir. Né? E aí, quando eu vou atuar com o outro, primeiro, eu vou saber ler a condição do outro, vou entender que, às vezes, a condição do outro não é a condição em que estou já, mas na condição do outro eu vou tentar atuar de modo a ajudar ele na condição dele a dar um passo que seja no sentido do progresso. Né? Então, eu não estou tratando mais daquilo que eu gosto exteriormente. Eu estou tratando agora, faça ao próximo, aquilo que você esperaria que o outro te fizesse. Não que você goste somente, mas aquilo que você precisa, aquilo que agrega. Então, você começa a atuar para o outro nesses termos. Mas, para chegar aí, você tem que estar lúcido quanto ao que você espera, o que é mais importante esperar. Né? Tranquilo, amor a si? Vamos, então, à figura do próximo. Ou do outro. Eu acho que antes da gente entrar na figura do outro, vale a gente meditar sobre o papel do outro na criação. Por que que Deus estabeleceu as coisas dessa maneira? Fazendo com que o outro, ou o próximo que a gente vai chegar lá, seja necessário à minha evolução. Em outras palavras, qual o papel, qual o porquê da lei de sociedade? Então, acho que vale a gente pensar aqui nessa lei de sociedade, que é uma das leis morais que estão para nós elencadas aqui em Livro dos Espíritos. Então, vamos lá.
Quando você fala diga. Isso, eu me lembro da questão da unificação, né? Do nós somos um conjunto mesmo. Nenhum de nós é ninguém sem o completo, sem o... Até me lembro da questão da definição do que a fraternidade fala, né, do mundo lá, eu sou porque nós somos. E se não for assim, não é completo. Tá bom, não sei, estou
viajando. Aproveitando isso que você trouxe, refletindo também aqui em termos de lei de sociedade, né, que a gente vai ver das questões 766 em diante do Livro dos Espíritos, a gente começa a entender que a figura do outro, ela vai representar para o espírito um conjunto de estímulos. Então, o espírito, para evoluir, ele precisa de estímulos. E a relação com o outro, ela vai ser pródiga de estímulos. Então, qualidades que ele ainda não tem, mas que ele vai ver no outro e que vão estimulá-lo, então, a desenvolver aquele aspecto. Qualidades menos felizes que o outro tem e que ele não gostaria mais de ver no outro, mas que ele vai acabar identificando em si, então ele vai trabalhar isso em si, promovendo isso em si. Então, a gente vai percebendo que o outro, ele acaba sendo mesmo como um aguilhão, como um conjunto constante de estímulos que a gente vai recebendo por meio das convivências, que vão nos ajudando a identificar o que a gente já não gostaria mais de ter e o que a gente já gostaria de ter e precisa desenvolver. Então, nesse sentido, o outro ele vai sendo um ótimo espelho para o próprio espírito. Ver o que ele quer ter e ainda não tem, ver o que ele tem, o outro tem ainda, mas que ele já não quer mais ter, mais ou menos nesses termos. Né? Para isso, ó, vamos lá, questão 768, por exemplo. Primeiro, na 766, os espíritos dizem que a vida social está na natureza, ou seja, é uma lei natural, não é simplesmente uma construção social. O ser humano, sempre que existiu no mundo, sempre buscou se reunir. Né? O ser humano sempre foi um ser gregário. Alguns animais existem que são caracteristicamente mais solitários, mais insulados, mas o ser humano ele sempre teve essa característica gregária. Claro, existiram seres humanos que foram viver isoladamente, mas essa é uma outra questão. Mas, de um modo geral, né, a vida social está na natureza. Questão 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Resposta. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens, nesse sentido de complementaridade que o Marco mencionou. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Algumas outras traduções, eu gosto, ele coloca estiolas. Aqui ele está debilita. O que está dizendo aqui para nós? O que, que os Espíritos estão nos dizendo? Especialmente nesse final. Né? No isolamento, ele se embrutece e se estiola.
A questão da morte, a questão do espiritual que estaciona ou arrefece, né?
É, não que ele retrograde, né? Mas que ele permanece ali parado, digamos, né? Estagnado e, às vezes, até com uma ilusão de progresso. Porque, como a gente falava, a convivência, ela é um aferidor do ser. Então, vivendo isolado, eu posso ter uma ideia de que eu estou conseguindo ser muito paciente. Mas ela pode ser uma ideia absolutamente falsa. Porque eu não tenho, especialmente, outras criaturas que me permitam me ver.
É que fala que a convivência sociedade é a pedra de toque.
Está lá no céu e inferno. Quando Kardec trata da parte do céu, ele diz que a vida em sociedade, ou a vida social, é a pedra de toque de todas as virtudes ou de todos os vícios.
Mostra o que tem dentro.
Exatamente. Então é um elemento revelador para a criatura, acaba sendo um espelho, né? Para que ela nessa analise em que posição está. Você ia dizer, Fer?
Não, eu ia falar isso, mais né? É uma necessidade que a gente tem, né, da criatura ali, para justamente tá se conhecendo, inclusive.
Sim. Isso é tão interessante, gente, que não sei se vocês já viram esses casos, por exemplo, outro dia, né, até a Fábio estava olhando isso, os casos, por exemplo, de crianças que cresceram isoladas. No mato, por exemplo, criadas por animais, por incrível que pareça, existem alguns casos como esses mesmo, tipo Mowgli. E é um estudo muito interessante, né? Tem alguns casos bem conhecidos da ciência, como que o ser ele se embrutece mesmo. Ele passa a viver quase como um animal, né? E aí muita dificuldade depois com linguagem, alguns até depois com um tratamento prolongado conseguiram recuperar algo, outros não, assim, muita dificuldade.
Tem diversos, tem criança no primeiro momento eu, em sociedade, aí depois teve alguma situação que estava fazendo. Outros já não tiveram muito. Então, assim, é um estudo muito louco, assim, de pessoas que tentaram, né, reinserir essas crianças. Alguns, tem alguns mais recentes, assim, famosos, que a pessoa segue vivendo, assim, mas com muita dificuldade, de relacionamento.
Isso. Nesse caso, a gente está falando de crianças, mas a gente pode pensar em termos de adultos também, né? É muito interessante se pensar, por exemplo, que o adulto, nesses casos, o cara vai viver sabe-se lá quantos anos em isolamento, ele esquece a língua. Ele perde a habilidade de comunicar-se. Ele torna-se mesmo assim uma figura, uma expressão muito diferente daquilo que se é quando se tem a vida em sociedade e a todo tempo essas faculdades estimuladas. Ele se embrutece mesmo em alguns aspectos. Né? Então, para a gente ver a importância que existe esses estímulos diários para a coisa básica da civilidade, quanto mais para o desenvolvimento das virtudes. Não fosse isso, nós não teríamos jamais o amor sublimado que nós vemos nos grandes heróis da fé. Foi o contato com o ódio, foi o contato com a perseguição, foi o contato com a indiferença que permitiu desenvolver essas habilidades. Né?
Estava pensando na pandemia, porque a gente passou por esses períodos de isolamento e a gente viu que as pessoas lidavam com isso, né? A gente precisa desse contato, quando alguns passaram pior ou melhor por essa situação, mas, de maneira geral, a gente percebe que as pessoas têm essa necessidade.
Exatamente.
E é agora a sua curiosidade, eu fico pensando com relação a esses casos, como você falou, Flávio, o planejamento reencarnatório, né, que vai entrar numa situação dessa, né? É só por curiosidade, puxa vida, por que chega a esse ponto, né?
A gente ficou até pensando, né? O que espiritualmente tem a
ver
nessa relação, assim, se são, de repente, espíritos realmente mais animalizados ou não, né? Ou se é uma experiência difícil, né?
Que abusaram demais o poder que tinham em sociedade.
Pode ser também, né? Assim, é difícil traçar mesmo o que esteja envolvido de processo expiatório ou provacional, né, nesses casos. Mas acaba sendo um alerta também, né, para a sociedade, um indicativo do quão importante é essa convivência.
Quer dizer, dele. Isso, instrutivo, né?
Sim, também para mostrar, né? Talvez até como um alerta para a sociedade: olha, não esqueça da importância disso, né? Assim, em outras palavras, é muito fácil você sair do que vocês consideram civilização. Primeiro, que o que nós consideramos civilização, para os espíritos, ainda não é. Como eles dizem na questão 793, vocês chamam civilizado, no máximo instruído, né? Porque civilização mesmo só quando vocês houverem banido o egoísmo, o orgulho das vossas sociedades. Mas mesmo assim, é uma linha muito tênue que vocês chamam de civilização, né? O cara que fica alguns anos ali, ele volta quase com uma normalidade impressionante. Então, assim, para a gente ver que é ainda uma casquinha que a gente tem, sabe? Dá uma arranhadinha ali, ela mostra o fundo ainda de animalidade que nós trazemos.
Tem um trechinho do Paulo Estevam, que eu achei ele bem... É logo ali na introdução, que aí eles vão colocar assim: a contribuição de Estevam e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo.
Ou seja, o próximo, ele estabelece fluxo. É igual, por exemplo, quando você pensa em termos de eletricidade, para você ter corrente, você precisa de um diferencial de potencial. Sem diferencial de potencial, você não tem corrente. Então, para haver diferencial de potencial, você está trabalhando pelo menos dois potenciais. Entre eu e o outro, nós temos sempre uma diferença de potencial, né? E é isso que permite esse fluxo vitalizante da vida, o fluxo do amor. Então, o outro, ele vai cumprir esse papel. Nós estamos falando sempre outro aqui no próximo, porque antes da gente pensar em termos de próximo, a gente tem que pensar em termos de reconhecer o outro e o papel do outro, naquilo que se chama de alteridade. O primeiro movimento é considerar o outro no nosso universo, para depois a gente caminhar no sentido de considerar o próximo, né? Naquilo que ele traz, tanto o próximo, como a gente vai ver, no sentido do mais próximo de mim, o que a vida aproximou de mim, como o próximo no sentido da proximidade espiritual que eu crio também, né? Mas primeiro a gente precisa falar do outro, do papel do outro. Para isso a gente trouxe aqui uma mensagem do livro Mãos Unidas, sugestivo título, capítulo 19, em que o Emmanuel traz o seguinte título: Eles, os outros. Eles, os outros. E ele vai dizer o seguinte, ó: eles chegam de todas as direções na moldura dos acontecimentos. São eles os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. Então, irmãos de caminhos que se tornam caminho para o mais alto. Outros de todas as naturezas, viu? É por eles que a bondade do Senhor nos encontra, habilitando-nos para isso. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Habilitando-nos para isso.
Nos desenvolvendo um potencial que é necessário para acontecer essa ligação.
Sabe? Olha que interessante, né? Todo outro que cruza meu caminho é, de alguma maneira, expressão da bondade que me alcança. Só que nem sempre, e muitas vezes ainda, eu não consigo perceber isso. A convivência, o tempo e a experiência vão me habilitando a perceber a bondade que me visita, até mesmo no parente mais difícil, no colega de trabalho mais difícil, no companheiro de casa espírita mais difícil. Então, as convivências e o tempo vão nos habilitando a perceber a bondade do Senhor que nos encontra através do próximo. Seja ele alguém bom, alguém agradável, seja ele alguém que ainda não é agradável ou ainda não é tão bom. Mas é também bondade do Senhor que me dá a oportunidade.
Mesmo que por hora eu não entenda, mais para frente, ou eu já tenho olhos de ver, ou eu vou
construindo
através de todas essas experiências.
Por isso que Emmanuel coloca, então, o habilitando-nos para isso. Porque é algo que a gente vai desenvolvendo. É fácil ver a bondade de Deus vindo até nós por meio do amigo, que me estende a mão, que me levanta, me aconselha, me ampara. Agora, a gente precisa se habilitar a ver a bondade de Deus me visitando através daquilo que me dá todos os dias trabalho ou ocasião de desenvolver paciência, por exemplo.
E o Emmanuel também, ele já desconstrói essa distância de falar ao outro, quando ele já coloca, olha, ele é irmão.
Isso. Se ele entra no meu radar, ele deve entrar agora na condição de irmão, que eu vou aproximar, né? Vamos dizer assim. No mundo, repontam no lar por parentes e associados no vínculo doméstico, e se nos fazem professores de burilamento espiritual. Muitas vezes, no lar, os nossos principais instrutores ou professores. Né? Mais do que aquele que vos fala aqui de evangelho, aquele que dá a palestra lá embaixo, às vezes será o companheiro no lar, o nosso principal instrutor de evangelho. Prático. Né? Aqui a gente pode falar muito de evangelho teórico, de alguma maneira até em algum aspecto prático, mas muitas vezes os nossos principais instrutores, instrutores diferentes, como diz Emmanuel,
professores diferentes,
né? A Sheila, ela dá uma mensagem chamando instrumentos de purificação, serão essas figuras. São amigos e nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega, ou são adversários e nos radiografam os recessos da alma, fixando-nos os mínimos defeitos a fim de que venhamos a corrigi-los. Então, os adversários, os que não nos compreendem, fazem para conosco uma radiografia gratuita. Não buscando ossos em entranhas físicas, mas buscando-nos os recessos ou as feições morais mais ocultas. Ele vai e mostra como é a nossa alma desnuda, né? Diante de nós mesmos, se quisermos ver. Aparece na posição de necessitados, testando-nos o amor e o desprendimento da posse, ou benfeitores que nos estendem o coração e os braços em forma de auxílio, afirmando-nos sem palavras que jamais nos achamos esquecidos de Deus. Então, percebemos que Emmanuel está trabalhando justamente a ideia dos contrastes. Tanto o amigo quanto o adversário é o outro que deve ser feito próximo. Tanto o necessitado que me testa o amor e o desprendimento, como o benfeitor que me dá muito amor e auxílio, são também esse outro. Né? É através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. Olha, essa aqui é a frase a ser pensado, a ser guardado de toda a mensagem. É através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. O que a gente pode extrair disso aqui?
Eu me lembro um pouquinho daquela mensagem do Justiça Divina, o Exames.
Muito boa.
Que a dor é o agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral.
a dificuldade, ele fala aí mais adiante.
É, o sofrimento é o fotógrafo. Então, traz à tona o que a gente não consegue enxergar no momento. Né? Que a gente acha que está capacitado e não está.
Isso especialmente no caso desses que trazem-nos, né, esses desafios. Pensando aqui em termos gerais dos outros, analisemos o que nós somos hoje. Como ele fala, né? É através deles, os outros, que somos nós em nós. Então, o Marco de hoje, o Raoni de hoje, a Fer de hoje, são o que são pelo produto de todas as convivências que vocês tiveram. Pensa nesses termos. Cada convivência mais agradável, como também cada convivência mais difícil, é o que te moldou naquilo que é hoje.
Instrumento de construção do ser.
Então, você pode, melhor dizendo, conhecer melhor o que você é a partir das convivências que você teve. Então, você vai começar a se analisar nesses termos. Puxa vida, essa revolta que eu trago até aqui, ela é um produto que eu trouxe, mantive dentro de mim, fruto dessa ou daquelas relações. Como também essa paciência que eu já construí hoje, ela é um fruto em mim de toda a dificuldade daquelas relações. Então, você tanto vai analisando você em você no aspecto de virtudes como no aspecto de vícios e traçando as convivências que estão moldando isso. Puxa, eu estou tirando muito dessas convivências em termos de virtude, mas dessas outras eu ainda estou transformando isso em revolta, em conformação. Então, vou mudar a maneira como eu estou lidando com essa convivência para tirar dela virtudes. Então, eu passo a me analisar como produto também de cada relação que eu tenho e ver como é que eu estou lidando com cada relação, o que eu estou extraindo. Isso me ajuda não só a me melhorar, me conhecer mais, como também a melhorar as minhas relações. Então, ter uma visão mais ampla de mim mesmo e de tudo que está produzindo o que sou até agora. Diga, Natécia.
Boa noite. É, pensando num aspecto também em relação a isso aí, acontece de uma forma indiretamente também. Eu fiquei assim analisando de um certo ponto de vista que nós vamos nos moldando, como você falou, nessas convivências, até de uma forma indireta, porque eu fiquei pensando assim, quando eu fazia a faculdade e eu ficava observando as professoras dando aula, eu ficava imaginando, essa professora eu não quero ser igual ela. Essa eu já acho que tem uma característica ali que me tem uma certa afinidade. Então, acho que indiretamente também a gente vai, nós vamos nos moldando, né, de acordo com essa convivência. Me veio isso assim, porque eu fiquei pensando nessa questão de observar o outro.
Excelente, querida, porque voltando à questão que a gente leu do Livro dos Espíritos, lá eles nos dizem, né, que nenhum de nós é completo ou tem as faculdades completas. E aí, na verdade, a gente começa a ver o outro como aquele que nos fornece o material de construção para nós mesmos. Né? Então eu falo assim, puxa, esse tijolo, esse tipo de tinta eu já não quero para a minha casa, para a minha construção. Mas esse tipo de tijolo eu quero colocar aqui, esse tipo de material eu quero ter na minha edificação. Isso a gente vai tirando de onde? Do outro. Então eu olho, analiso a pessoa e falo, puxa, essa qualidade eu ainda não tenho na minha edificação, mas eu quero trazê-la para cá. Essa eu ainda tenho, mas eu quero tirar, ou não quero trazer. Então, o outro ele vai sendo também uma espécie de referência, ou eu ia falar loja, assim, né, que nos permite adquirir isso ou aquilo, mas fornecer. É o que os Espíritos dizem, tanto a Kardec no Evangelho do Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a respeito dessa análise dos outros, ele diz, é lúcido ou é válido analisar, estudar os outros, defeitos alheios? E os Espíritos dizem, sim, quando isso vise o seu aperfeiçoamento. Não quando isso vise lançar isso a público, né? utilizar isso para depreciar o outro. Mas é um estudo extremamente útil. Você está fazendo esse estudo com finalidade de progresso. Pô, essas qualidades negativas que eu vejo no outro, já não as quero ter em mim. Primeiro estudo, ainda as tenho em mim? Se as tenho, vamos trabalhar. Já não as tem em mim? Ótimo, então beleza, não quero ter mesmo. Segue. Agora, essas qualidades, pô, essas são interessantes. Já as tem em mim? Tem um pouquinho, então vamos melhorar. Tem nada, vamos construir. Então, esse tipo de estudo é válido, é legítimo, dizem os espíritos. Até das imperfeições alheias, desde que não seja para depreciar, para simplesmente fazer disso maledicência, etc. É, então, a gente percebe que, na verdade, cada criatura é também um livro que a gente vai lendo. Uma fonte de instrução para nós. Assim como a gente busca livros para ler, sim, cada vida... Exatamente. É um livro que a gente lê. Os que brilham na vanguarda estão aptos a instruir-nos. E os que se nos situam à retaguarda são aqueles que nos avaliam as possibilidades de auxiliar. Né? Então, os que estão à frente... Eles nos puxam, porque nos abrem horizontes. Os que estão atrás nos permitem ver como que a gente já está conseguindo auxiliar. Os mais felizes são aqueles que já trabalham, de algum modo, em favor de muitos ou a benefício de alguém. Por este motivo, são os que constroem. Os menos felizes são aqueles outros que ainda não conseguem aceitar o valor do trabalho e a felicidade de servir. E por isso são aqueles que esperam. Todos, porém, somos filhos da sabedoria divina, necessitados uns dos outros. E ele então conclui: observemos a nossa conduta diante do próximo, porque em verdade os outros nos medem à altura espiritual. A gente falava, além de estímulos, os outros são avalizadores, né? São aferidores de cada um de nós. Nos medem à altura espiritual, no dia a dia, trazendo-nos, segundo as nossas próprias necessidades, o ensinamento da justiça e o socorro da bondade que se derramam das leis da vida. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a nota ao progresso e ao merecimento de cada um, no currículo das lições. Bacana, né? Pensarmos no outro nesses termos. Agora, como um livro, como um fornecedor, como um material de estudo, como um estímulo, como um aferidor, como um avaliador, como uma ponte, né? Acho que como uma ponte entre nós e Deus, que é a meta primordial. Porque eu acho que aí a gente amarra, então, em definitivo, esses dois mandamentos, nessas três dimensões de amor ou de dever. Deus, eu e o próximo. Entendendo o próximo como esse campo de operação, como esse manancial de recursos para a operação também do amor a Deus, a gente entende ele como uma ponte que nos projeta, que nos abre caminho para Deus.
Tem algum livro que fala exatamente isso, né? Que o próximo é a ponte.
Eu acho que é essa mensagem que a gente vai ler agora aqui para encerrar. Acho que mais um momento, né, aparece essa reflexão. Mas aqui vai ter mais ou menos essa ideia. Chama-se Entre Deus e o Próximo, no livro Alma e Coração, capítulo 18. Não sei se é nesse aqui que tem essa expressão específica da ponte. Não, não é aqui não. Depois você acha aí para nós, né? Então vamos lá. Ó. Entre Deus e o próximo. Para todos nós que ensinamos para aprender e aprendemos para ensinar lições de conduta evangélica, nos grupos de oração, impõe-se um problema que precisamos facear corajosamente. Acho que deveria ter uns dois pontos aqui. O problema de viver na prática as teorias salvacionistas ou regeneradoras que abraçamos. No círculo da prece, recolhemos a orientação e fora dele somos intimados à tradução. Pensamentos elevados e feitos que lhes correspondam. Boas palavras e boas obras. Permanecer em casa nas mesmas diretrizes com que nos conduzimos no templo da fé. Muitas vezes supomos seja isso muito difícil e acreditamos poder assumir duas atitudes distintas. Aquela com que comparecemos corretamente perante Deus, através da oração, e aquela outra em que quase sempre pautamos os próprios atos pela invigilância, no trato com os irmãos da humanidade. Então, muitas vezes há uma discrepância, o que está dizendo aqui o Emmanuel, entre o primeiro mandamento, entendido num aspecto mais teórico, né? Buscamos a Deus ali na oração e tal, mas, na hora de traduzir isso de maneira mais prática, tendo o próximo especialmente como objeto desse amor ou desse exercício, aí a gente tem uma postura dissonante. Você encontrou aí ou não?
Achei que o espírito de verdade é a utilização da prece.
Também fala de prece, interessante.
Você é desejo de seguir para Deus mesmo. Deus é você, o próximo é a ponte.
Então, muito similar, né, ao que o Emmanuel está trazendo aqui. Ele está falando da oração como uma das feições dessa busca da relação com Deus, mas o próximo como a feição mais prática, né, dessa relação traduzida ali. Então, ele continua. Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte, e em toda parte é forçoso comportar-nos como quem se sabe na presença divina. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração, quanto na ação. Na prece, somos induzidos ao entendimento e à brandura, porque demandamos confiantemente a misericórdia dos céus, aguardando tolerância e amor para as nossas necessidades. Mas é imprescindível lembrar que a misericórdia dos céus nos ouve e socorre com bondade infinita para que venhamos a usar esses mesmos processos de apoio e bênção ante as necessidades dos outros. Então, da mesma maneira que eu me volto para Deus buscando recursos de Deus, Deus os oferta a mim para que eu me volte, então, ao próximo, distribuindo esses recursos recebidos. Essa é a dinâmica que deve existir entre os dois mandamentos. O que é recebido de Deus na busca que fazemos até Ele, seja pela oração, seja pelo estudo, deve ser, então, canalizado ao próximo.
Nesse trecho que eu falo, o trecho seguinte fala: Deus ajuda as minhas criaturas através das criaturas.
Das próprias criaturas, exatamente. Então, de que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos corações do cotidiano, aos companheiros, melhor dizendo, do cotidiano, se todos eles são também filhos de Deus quanto nós? Isso nos faz lembrar aquele trechinho da epístola de João, uma delas, né? Em que ele diz assim: se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, né, se não ama aquele a quem vê, o seu irmão? Então, se ainda não conseguimos transferir o ambiente da oração para a nossa esfera de trabalho, ou, né, em outras palavras, a relação com Deus para a relação com o próximo, esforcemos-nos em conquistar a sublime e indispensável realização. A rogativa perante o Senhor é comparável ao cheque baseado no capital de serviço aos semelhantes. Aprendamos, assim, a viver diante de Deus, atendendo aos nossos deveres para com o próximo, e a viver diante do próximo, recordando as nossas obrigações perante Deus. Então, esse último parágrafo é o fecho em que o Emmanuel amarra as coisas de maneira interessante, né? Viver diante de Deus, atendendo os nossos deveres para com o próximo, mas também viver diante do próximo, recordando as nossas obrigações perante Deus. Então, como é que eu vou comparecer à oração para estreitar a minha comunhão com Deus, se no meu coração não, ou na minha consciência não existe uma tranquilidade que o meu dever para com o próximo naquele dia, tanto quanto me foi possível, foi cumprido? Vai ser sempre uma busca falha, manca. Eu nunca vou conseguir aprofundar realmente a minha confiança em Deus se eu não souber e minha consciência não atestar que eu estou tentando levar isso lá para fora. Por outro lado, diante do próximo, eu não posso esquecer das minhas obrigações diante de Deus, que é o que nós falávamos no início. Né? Se eu não trago Deus como centro, a minha relação com o filho, com o cônjuge, com o companheiro, poderá estar prejudicada porque eu esqueci os deveres primordiais com Deus. Pode se converter em ciúme, pode se converter em apego, pode se converter em idolatria, em culto, se eu esqueço as minhas obrigações perante Deus. Então, viver diante de Deus, atendendo ao próximo, viver diante do próximo, não esquecendo as obrigações para com Deus. Tranquilo, pessoal, aqui? Ou mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Esse que você leu, capítulo que era? 13. Do Espírito da Verdade, né? O livro.
Isso. Então, mensagem
da André Cruz. Mais alguma dúvida? Então a gente fecha aqui o versículo 27 e no próximo estudo, então, a gente já avança para o versículo de número 28. É claro que esse tema, nós voltaremos a ele ao longo da passagem, primeiro como segundo mandamento, nós voltaremos a eles ainda, mas por hora, né, a gente fecha aqui esse versículo de número 27. Semana que vem, então, versículo 28. Então é isso. No estudo de hoje nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez aí a todos que nos acompanharam de casa, fazendo votos de muita paz, de muita luz. E se o Senhor assim nos permitir, na semana que vem nós estamos de volta, dando continuidade aos estudos. Até lá!